No próximo domingo, dia 15, serão realizadas as eleições municipais e, para esclarecer algumas questões relacionadas ao pleito, converso agora com o juiz eleitoral da 94ª Zona Eleitoral, com sede em Frederico Westphalen, doutor Matheus da Jornada Fortes. Bom dia, doutor.
Bom dia, Franciele. Bom dia aos ouvintes. É um prazer para mim estar aqui na rádio conversando para esclarecer as questões sobre o pleito eleitoral.
Então vamos às perguntas. E como transcorreu o período eleitoral nos municípios que fazem parte da 94ª Zona Eleitoral, doutor?
Olha, foi um ano muito atípico, Franciele. Por conta da pandemia, as eleições esse ano, todos devem ter percebido que está um pouco diferente daquilo que acontece normalmente nas eleições. Percebemos menos um corpo a corpo, os candidatos um pouco menos na rua e um pouco mais de divulgação por meio das mídias sociais. Mas, em princípio, tem transcorrido bem até agora, até um pouco mais calmo do que se imaginava para as eleições municipais, muito por conta da pandemia. E o que tem aportado a justiça eleitoral é mais as questões envolvendo propaganda eleitoral, algumas irregulares, mas não tem tido, tem transcorrido bem tanto a organização dos trabalhos quanto a própria questão dos candidatos e das propagandas. Então, esse ano está transcorrendo de uma forma tranquila dentro do cenário de pandemia e de eleições municipais.
E hoje encerra a propaganda eleitoral na TV e no rádio. Mas fica um questionamento, é permitido algum tipo de inserção paga por parte dos partidos ou coligações nestes meios de comunicação ainda?
Não, agora as propagandas eleitorais agora elas podem ser feitas ainda pela via da internet, que ainda é possível, a publicação da imprensa escrita também ela é possível, seja realizada até a véspera da eleição, mas as demais formas de propaganda pagas na rádio e televisão não é possível por conta do encerramento dessa data para fins das propagandas eleitorais.
E como o senhor referiu antes, é um momento atípico, mas então temos algumas orientações para os eleitores no próximo domingo que devem ser seguidas. E quais são essas principais orientações?
Sim, esse ano vai ser aumentado em uma hora o horário das eleições, então ao invés de começar como tradicionalmente se inicia às 7 horas, vai se iniciar às 6 horas da manhã. Teremos um horário, ou melhor, às 7 horas da manhã. Então vamos ampliar em uma hora o início das votações. Teremos principalmente nesse horário inicial, até às 10 horas da manhã, teremos horário preferencial de votação para as pessoas que são idosas, especialmente os idosos, por conta de serem o grupo de risco do Covid. Então, o ideal é que a população se desloque entre os idosos até esse horário, até às 10 da manhã, para sua votação, que aí sim conseguirão ter esse horário preferencial de atendimento. E os demais, se possível, se desloquem depois desse horário, até às 5 horas da tarde, que é quando será encerrada a votação. É necessário que as pessoas vão com máscara, então, inclusive elas podem ter, o TSE liberou uma resolução autorizando que seja feito o controle de máscaras, uso de máscaras pelos mesários. Então, quem não estiver com máscara pode não acessar o local de votação. Então, a população tem sim que comparecer utilizando máscara. O ideal é que cada um leve a sua caneta para assinar o caderno de votação, para que não precise compartilhar a caneta que vai estar à disposição na própria sessão eleitoral. Mantenha o distanciamento social, claro, se chegar e verifica que tem uma fila, é importante que as pessoas mantenham uma certa distância das pessoas à frente. E aquelas pessoas que não estão indo votar, que não vão, não se desloquem, que é muito comum nas eleições as pessoas irem acompanhadas, leva filho, neto, casal, vai junto, às vezes, mesmo não votando na mesma sessão. O ideal é que não haja esse deslocamento que não seja necessário para as eleições. Nós, da Justiça Eleitoral, vamos, todos os mesários, as pessoas que estão trabalhando na eleição, estarão com máscara, usando face shield, que é aquela proteção no rosto, será disponível álcool gel e na entrada e na saída das sessões eleitorais. Mas é importante que a população faça essa sua parte e procure levar a caneta, porque bem ou mal é a sua saúde que está em risco, né? E a utilização da máscara, e sem ela as pessoas podem acabar sendo barradas para a votação até que coloquem a máscara para fim de fazer a votação. Então esse ano é um ano atípico e por conta disso, mas estamos trabalhando para garantir que as eleições transcorram da melhor forma possível, mas a população também precisa da sua contribuição, digamos assim, para assim que saia o pleito de uma forma segura para toda a população.
O senhor citou este horário preferencial que vai das 7 às 10 horas para pessoas acima de 60 anos. Mas quem não estiver neste grupo e for neste horário, poderá ser atendido se não tiver muitas pessoas neste grupo de 60 anos? Como é que funciona essa questão?
As pessoas que chegarem nesse horário das 7 às 10, elas vão poder votar sim, elas não estarão impedidas de votar porque está dentro do horário da votação. Mas se chegar algum idoso ou alguma pessoa, por mais que as pessoas estejam em fila, o idoso que chegar terá um atendimento preferencial. Então a pessoa pode eventualmente chegar lá na fila, ou chegar nesse local que é alguma certa fila, e à medida que os idosos vão chegando, ela vai ficando, vai ter que esperar até essas pessoas que têm prioridade. Então, por isso que é importante que as pessoas procurem se organizar, dar essa contribuição e se organizar quanto ao horário da eleição. E respeitar essa prioridade para que também não fiquem eventualmente lá esperando, porque se por acaso chegarem vários idosos, as pessoas terão que esperar todos eles fazerem a sua votação para depois possa essa pessoa que não está dentro dos idosos, nesse grupo de risco, então, possam votar também.
E quais as principais orientações para o eleitor que estiver com Covid e para quem eventualmente teve contato com essa pessoa positivada?
A pessoa que está com Covid, a orientação é de que não vá até a zona eleitoral, a votação, e faça justificativa. Nós, na Justiça Eleitoral, não temos como impedir a pessoa que está com Covid detectado e vá até a sessão eleitoral fazer a votação. Mas, eventualmente, ela pode responder a um processo criminal por conta da disseminação da pandemia, porque ela sabe que ela está em Covid e não está fazendo aquele distanciamento que é necessário, que é imposto pela legislação estadual. Então, nós não temos como impedir, não vai ser exigido um atestado de que a pessoa não está com Covid, mas eventualmente a população, especialmente em municípios pequenos que se conhecem, eventualmente essa pessoa pode responder a um processo criminal por conta disso, que é um tipo penal, é um crime, justamente essa disseminação de eventual doença quando a pessoa desrespeita essas medidas. Então aquela pessoa que estiver com Covid, o ideal é que ela permaneça em casa e faça justificativa depois do voto, pode até fazer por aplicativo de celular, sem nenhum problema, pela internet, também não precisa nem se deslocar da sua casa para justificar a ausência nas urnas, justamente por conta da questão da pandemia e da evitar que possa haver a propagação do vírus por conta das eleições. Então a orientação da Justiça Eleitoral é nesse sentido.
E, doutor, quais as principais restrições para partidos, coligações e eleitores, especialmente no dia 15?
No dia 15 é vedada qualquer propaganda eleitoral, então não é mais possível que se faça propaganda através de rádio, internet, qualquer outra forma de divulgação de novos conteúdos, claro, na internet e outras reuniões, enfim. O que é possível apenas é que cada eleitor faça a sua manifestação de forma silenciosa, então ele pode vestir uma camiseta, um moto, um boné do determinado candidato, sem nenhum problema, que isso está dentro da sua manifestação silenciosa que é possível que ele faça, mas não é possível mais carreatas, passeatas, são aglomeração de pessoas, não é possível no dia da eleição. Já não era possível mesmo antes da pandemia, agora por conta da pandemia ainda tem a questão sanitária que também impede as aglomerações, mas então os próprios eleitores têm essas restrições. E os partidos também, não é mais possível, aquela boca de urna é crime, então não é possível que os partidos estejam fazendo boca de urna, que pode criminalizar uma conduta que é criminosa pelo Código Eleitoral. E então, e as espécies de propaganda eleitoral já estão encerradas no dia da votação. Então, não é mais possível a não ser essa manifestação silenciosa do próprio eleitor.
E os estabelecimentos comerciais, eles poderão funcionar normalmente no domingo, até mesmo com venda de bebidas alcoólicas?
Sim, não tem nenhuma vedação legal para que haja isso. Sempre se discute a questão da lei seca, alguns estados até editam atos instituindo a chamada lei seca, mas ela, na verdade, não tem nenhuma base legal para que isso seja feito. Dentro, claro, daquilo que eu comentei agora há pouco, que nós não podemos ter aglomerações, então nós não podemos ter aglomeração de pessoas, não pode ter o respeito às normas sanitárias do Covid, que este ano pode ser controlado também pela Justiça Eleitoral, mas não há nenhum problema dos estabelecimentos comerciais abrirem no período eleitoral, e tampouco não é vedada a venda de bebidas alcoólicas, então não tem nenhum problema em relação a isso. Desde que respeitadas as questões da impossibilidade de aglomeração de pessoas, então não dá no dia da eleição para que as pessoas vão ao bar e fiquem naquele bar, mas elas podem eventualmente o bar estar aberto, as pessoas compram uma bebida e saiam e vão para suas casas, isso não tem problema. E não pode também haver aglomeração nas ruas, então não pode haver carros parados, pessoas se reunirem na praça, enfim, essas questões não é possível no período eleitoral, no dia da eleição, por conta dessa vedação de aglomerações. Mas quanto à manifestação silenciosa, não tem problema, e os bares estarem abertos, acessíveis, inclusive para compra de bebida alcoólica, também não tem nenhuma vedação legal.
Doutor, eu deixo o espaço aberto para as suas considerações finais.
Eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui esclarecer essas questões, pedir à população que realmente tome cuidado no dia da votação, especialmente nas questões sanitárias. E nós, da Justiça Eleitoral, estamos fazendo tudo para que garantir a maior segurança de todos os cidadãos, mas que é preciso a colaboração da população também. E assim nós teremos um pleito que vai transcorrer da forma mais tranquila possível, com a eleição daquelas pessoas que é o fruto da vontade popular, que é isso que garante o bom exercício da nossa democracia.
Esta entrevista você confere em nosso site. Acesse www.radiomarabá.com.br